Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
Vamos lá, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. É, fica por dentro do que está acontecendo. Tem também o seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Isso, já Coutinho em conosco com muitas informações, fazendo duas entradas aqui hoje. E eu quero a participação dos nossos ouvintes. Pode enviar mensagem, tá? De preferência escrita, obviamente, que a gente já vê logo e divulga sua mensagem. Caso queira mandar um áudio, já manda agora nesse primeiro bloco, que aí no intervalo eu já vou ouvir, tá? Para divulgarmos a sua mensagem de áudio no segundo bloco, tá? Quero agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes. Minha amiga Elvira, direto dos Estados Unidos, ligadinha no Jornal do Meio Dia. Depois eu comento isso aí, minha amiga, que você mandou. Tá entendendo, né? Mandar um beijo especial pra Dona Maria Lúcia, lá do Pontal, ligadinha, né? Ela, a mamãe de Vanusa, sempre ligadinha no Jornal do Meio Dia. Um beijo pra senhora. Obrigada, tá? Pela audiência, pelo carinho de sempre. Ela que todo dia tá ali ligadinha no Jornal do Meio Dia. Senta próximo ao rádio, ó, e fica ouvindo. E obrigada a todos, queridos ouvintes, pela audiência, tá? É, fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde. Você já sabe, aqui no Jornal do Meio Dia você fica bem informado e participa. E o Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. É isso mesmo, nas Lojas Universo é 12 vezes sem juros no crediário próprio. E o Next, você em movimento. Bem, a partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: vício em apostas online ameaça saúde mental. É, gente, muito cuidado com isso, tá? É, esses joguinhos aí, como aquele tigrinho mesmo, viciou muita gente, já tá trazendo aí problemas, viu, na saúde mental.
É, ganhar vida fácil, dinheiro fácil, nunca vem, nunca é bom, né? Então, exato, é bom trabalhar, normal.
Não é, Marquinhos?
Jornal Dia de Teresina, influenciadores piauienses são presos por esquema de lavagem de dinheiro.
Jornal Meio Norte, Teresina, ministro garante 1 bilhão para a hidrovia no Piauí.
Diário de Pernambuco, ponte giratória segue em obras até março de 2026.
Jornal do Comércio, Pernambuco, brasileiros na Flórida se preparam para o pior com furacão. Marcos Bezerra, que tristeza que o furacão Milton, né? Chegou lá na Flórida causando estragos. É, vi algumas imagens e, sinceramente, não quero ver mais. É muito triste.
É. Jornal Diário do Nordeste do Ceará, eleições 2024. Conheça o peso da oposição no Ceará.
Folha de São Paulo, governo Lula estuda criar imposto mínimo sobre a renda de milionários. Eita, o presidente que veio para se vingar do brasileiro.
Jornal Estado de São Paulo, confronto entre poderes. Propostas que sustam decisões e limitam o poder do STF avançam.
Muitos deputados ontem, né, na rede social comemorando aí essa limitação aí que eles pretendem fazer do poder do STF. Valor Econômico São Paulo. Saída de dólares pela conta financeira caminha para a máxima histórica no ano.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, ofensiva. CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aprova pacote anti-STF que limita decisões de ministros da corte.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, Operação Fissão. Presidente da Mocidade é preso em flagrante. Pois é, isso lá no Rio de Janeiro, hein?
Correio Brasiliense do Distrito Federal, deputados retomam ofensiva contra o STF.
Lembrando que a Mocidade é uma escola de samba, tá? Lá no Rio de Janeiro. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Fim da estiagem traz alerta de tempestade.
Zero Hora do Rio Grande do Sul. Piratini anuncia pacote de quase 600 milhões de reais ao setor produtivo.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
São 12 horas e 10 minutinhos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Então você pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 988291029, tá? De preferência, mensagem escrita, que em seguida a gente já divulga. É mais rápido, tá bom? Já envia logo aí a sua mensagem, certo? E já o nosso repórter Coutinho Neto chegando aí com... Já Coutinho Neto chegando aí com muitas informações. Estou no ar, minha amiga. Minha amiga aqui me ligando. Esqueceu, né? Atendi, mas você me ouviu. Manda mensagem escrita, né, Marquinhos? Que a gente responde.
É melhor.
Bem, vamos falar ainda de eleição, né? Agora, no caso, aí vamos falar da primeira entrevista coletiva, né, Marcos Bezerra, do Valderico Júnior, prefeito eleito em Ilhéus.
Sim.
E eu, Kátia Gomes, fiz questão de pegar de colocar aqui no roteiro do Jornal do Meio Dia uma matéria feita por ele, por Marcos Bezerra.
Que bom.
Tá, do site Transcend News, pronunciei certo?
Aham. Uhum.
Transcend News, tá? Entra lá, transcendnews.com.br. Vou divulgar pra vocês. O Transcend escreve TRANSCEND e News de NEWS. Transcend News. Quando você joga no Google, você vai lá, vai conhecer o site de Marcos Bezerra, tá? E eu achei a matéria dele, assim, maravilhosa. Fiz questão de colocar no nosso roteiro e a gente vai divulgar a partir de agora na íntegra para vocês. Então, após vitória da eleição do último domingo, Valderico Júnior e Vanessa Gedeon concedem entrevista coletiva à imprensa regional. Então, no fim da tarde e início da noite de ontem, né? O prefeito eleito, Valderico Júnior, junto com a vice, Vanessa Gedeon, conduziram uma coletiva de imprensa que representou um primeiro contato com a imprensa de Ilhéus e região. Durante esse evento, ele compartilhou uma visão abrangente sobre as propostas e ações que pretendem implementar durante seu mandato. A coletiva realizada no auditório do Ilhéus Praia Hotel foi uma oportunidade ímpar para a população conhecer mais sobre o novo governo e suas intenções. E aí, ele falou também sobre os planos e ações para o futuro de Ilhéus. Acompanha com a gente. Valderico Júnior enfatizou a importância de fazer um governo voltado para o bem de Ilhéus e seus cidadãos. Disse que haverá um choque de gestão. Ele priorizou como ações iniciais e o reordenamento do trânsito no bairro do Malhado, principalmente nas avenidas ACM e Litorânea Norte, e a revitalização da Avenida Soares Lopes. Segundo o prefeito, a construção de uma Ilhéus melhor depende de um trabalho colaborativo entre as autoridades locais e cidadãos. Salientou que é possível iniciar as grandes e caras intervenções estruturais, elaborando projetos que possam ser implementados por etapas, a exemplo da reforma e requalificação da central de abastecimento da cidade. O prefeito eleito ressaltou a importância de uma atenção especial para as áreas da saúde, educação e esportes. Defendeu também aí, né, um investimento adequado no Centro de Controle de Zoonoses e um olhar especial na questão do transporte público, reafirmando ser primordial que a população seja atendida dignamente, não apenas com relação aos ônibus, mas também com a utilização de outros modais, como o transporte aquaviário. Valderico Júnior afirmou que a cidade deve ser boa para o ilhéense e, consequentemente, será acolhedora para quem a visita. Ele garantiu o retorno do carnaval e defendeu um cumprimento de um calendário cultural. Tornar Ilhéus um destino turístico atrativo, beneficiando a economia da cidade e gerando empregos e uma grande meta da gestão. Inclusive, quando ele falou que vai ter carnaval, o povo comemorou muito,
é,
né,
verdade.
Marcos Bezerra?
A população está ansiosa por isso, hein?
É. E um compromisso com a transparência, você explica pra gente como assim? O que, que o Valderico disse?
Outro ponto abordado por Valderico Júnior durante a coletiva foi o compromisso com a transparência e a participação cidadã. O prefeito eleito destacou que sua responsabilidade maior é com o cidadão ilhéense e que ninguém do seu grupo tem secretaria ou cargo garantido. Perguntado sobre a composição de seu governo, ele disse estar dialogando e que vai anunciar o secretariado em momento oportuno. Valderico Júnior expressou sua intenção de dialogar com outras esferas de governo, mesmo elas sendo de oposição ao seu grupo, a fim de garantir recursos e apoio para a execução de obras para o município. Ele destacou também que emendas parlamentares vão garantir recursos para o avanço de Ilhéus, principalmente em áreas como saúde, educação e segurança pública. A coletiva de imprensa organizada por Valderico Júnior não apenas inaugurou um novo ciclo de liderança em Ilhéus, mas também apresentou os desafios que o prefeito enfrentará em sua administração. Por fim, a coletiva de imprensa não foi apenas um momento de apresentação, foi um chamado à ação para toda a população de Ilhéus. Com um plano ambicioso e uma visão clara, Valderico Júnior iniciará sua jornada como prefeito, determinado a moldar o futuro da cidade, preparando-a para os 500 anos de história, de maneira inclusiva e eficaz.
Pois é, né, Marcos? E quando você fala aqui na matéria, né, que o prefeito eleito destacou a responsabilidade maior, que é com o cidadão ilhéense, né? Uhum. E que ninguém do seu grupo tem secretaria ou cargo garantido. Então, qualquer matéria que circule aí, que fulaninho A ou B está cotado para secretaria tal, que não sei, não tem nada certo, não tem nada definido. É. E pode ter certeza que nem passou pela cabeça de Valderico que João Mario vai para a secretaria de comunicação ou secretaria A ou B ou C ou de saúde, por exemplo.
Ele,
né,
está conversando, né?
É, ele, e outra, ele deixou bem claro que ele quer pessoas técnicas, né, para cada secretaria. Isso é muito importante, né, Marcos Bezerra? Uhum. A gente espera, né, que o governo dele já inicie com o pé direito, né?
Isso.
Com pessoas prontas, profissionais, para atuar em cada secretaria. Chega de secretarias serem apenas cabides de emprego, né, Marcos, uhum, Bezerra? E eu achei interessante também quando ele cita aí a questão de moldar o futuro, preparando para os 500 anos de história de maneira inclusive e eficaz. Isso é importante, né, preparar Ilhéus para a chegada dos 500 anos,
é,
né,
É verdade,
Marcos?
Sim, sim. Então, pode representar uma virada, como ele citou Porto Seguro, né, que fez,
exato,
uma grande festa.
Nossa, Porto Seguro, de lá para cá, só avançou. E a gente tem que deixar também da César, o que é de César, essa gestão atual lá, que realmente vem cada vez mais preparando a cidade para o turismo, né?
Uhum.
Melhorando cada vez mais o turismo. Ah, eu acho que foi no blog Agrava, é Jamerson?
Creio que é ele.
Confirme, Jamerson, né? Jamerson, se eu estiver errado, me corrija. Mas ele fez um post na rede social, eu vou até conferir aqui enquanto eu vou comentando com vocês para não ter erro, tá? Que eu achei interessante ele mostrando, ele caminhando na orla ali, depois do Opaba, sentido ponte, ele mostrando,
orla,
né?
Orla sua ali.
Exato, é isso mesmo, Jamerson do Agravo. E aí o Jamerson mostrando, olha aqui, ó, o vídeo dele que ele fez, Marcos, ele mostrando que os postes ali daquela área que usam material inadequado, né, para a obra.
Enferrujado. Alguns caíram.
Alguns caíram, não tem mais iluminação, ele falando que não foram recuperados, né? Aí ele vai e mostra já Porto Seguro, ele já aparece em Porto Seguro mostrando, né, a diferença, né? Lá em Porto Seguro eles usam madeira, por exemplo, eucalipto tratado, né, e outro material para que a maresia não estrague, né? Que é óbvio, a gente também não entende até hoje aquilo ali, aquela estrutura, aquela estrutura que eles usaram na aula que ele já é Zona Sul, né? Na Zona Sul de Ilhéus, né? E o Jamerson fez uma colocação importante, ó. Aí ele começa em Ilhéus, depois ele já fala, ó, veja agora eu em Porto Seguro, aí ele mostra. E eu achei bem interessante esse vídeo do Jamerson, né? Do blog Agravo, tá? Jamerson, um abraço pra você, um importante jornalista e comunicador, que realmente faz boas matérias. E ele também é do... ele também sempre esteve também à frente, participou por muito tempo aí do Superblogs, né? Eu acho que ontem, deixa eu ver se ontem ele estava lá, acho que não, ontem não. Mas ele já participou do Superblogs e ontem ele não participou da entrevista do Superblogs porque ele não está mais participando. Mas no Blog Agravo você acompanha, né, o que ele produz lá e mostra bem a realidade. Então, esse vídeo dele que eu achei interessante, ele mostrar a situação de Ilhéus, ir para Porto Seguro e mostrar o exemplo, né, de como deveria ser. Então, isso mostra também o quanto Porto Seguro está organizada, né, e no caminho certo. Porque a organização tem que se adaptar conforme cada área, né?
Então, para uma cidade litorânea, uma obra no litoral, né, a beira-mar, tem que se usar o material adequado.
Exatamente. Então eu espero que Ilhéus volte a se organizar. Ah, e pedir ao prefeito, né, eleito, Valderico Júnior, que assim que iniciar, iluminar logo aquela ponte novamente, né? A nossa ponte estaiada. Porque o que eu mais ouço dos turistas é: poxa, eu queria tanto tirar uma foto aqui com a iluminação cênica e não tem mais.
Não tenho dúvida que vai ser uma das prioridades dele.
Exatamente, né? Então, vamos acompanhar. E por falar em blog, vamos para o blog do Guzmão aí, que trouxe uma matéria também interessante, viu, Marcos Bezerra? O blog do Guzmão fala das duas campanhas de maiores destaques, né, de Valderico Júnior e a de Adélia Pinheiro. Ele disse que a campanha de Valderico Júnior nas redes sociais fez 830 anúncios. Já a agência, já a de Adélia, que trouxe uma agência de Salvador, fez apenas 65, né? E aí diz o seguinte, a campanha de Valderico Júnior do União Brasil, a Prefeitura de Ilhéus, nas eleições de 2024, destacou-se pelo uso intenso das redes sociais. Desde o início da campanha, a equipe de Valderico produziu 830 anúncios impulsionados nas plataformas digitais. Em comparação, a campanha de Bento Lima, do PSD, que fez apenas 150 anúncios, já a campanha de Adélia Pinheiro, do PT, que contratou a agência Tempo Propaganda, que é de Salvador, né, impulsionou apenas 65 anúncios. O Robério Júnior, analista de sistemas e coordenador de tráfego da campanha de Valderico, que é de Ilhéus, é ilhense, explicou que cada anúncio seguia uma estratégia específica, com foco em ações localizadas. Segundo ele, o conteúdo era segmentado por idade e localização, ajustando-se ao público de cada área. Um vídeo podia ter mais de um anúncio de acordo com a estratégia. A pesquisa apontava as fragilidades dos adversários e construímos narrativas propositivas para converter os indecisos, afirmou Robério.
O Robério é um estrategista, né? Entendido da área, é o nosso bolinha.
Faz o TI aqui também, né? O coordenador, o Robério Júnior, coordenador aí, também explicou que o foco estava na distribuição massiva de conteúdo, com a intenção de atrair o eleitor para o perfil da campanha e engajá-lo até a conversão do voto. Aí ele disse, foi uma estratégia de funil, atraímos, engajamos e com as postagens diárias convertíamos os votos. Robério Júnior, né, mora em Ilhéus, é ilhense, ele trabalhou em outra campanha, né, um tempo atrás, que foi de Marielle Alexandre em 2016, né? E em 2020 ele esteve com Valderico Júnior e agora em 2024 também. E teve um trabalho muito importante à frente aí, coordenando aí esse tráfego, né, da campanha de Valderico nas redes sociais. Foi muito importante. Parabéns, viu, Roberto Júnior. E desbancou aí até a agência famosa de Salvador, hein?
A rede social hoje é importantíssima, né, para uma campanha eleitoral. Inclusive, e outras matérias aí no site Transcend News, eu faço uma abordagem sobre isso, né?
E bateu
quase certo, né?
É verdade, entra lá no Transcend News. .com.br, que você vai ver essa abordagem, essa informação que Marcos fala sobre essa abordagem aí em relação à rede social. E a rede social, ela é muito importante hoje, né? Toda ou qualquer empresa é importante estar na rede social, anunciar na rede social. Claro que cada região, por exemplo, aqui, o rádio é muito forte, né? Você não pode deixar de estar ali no rádio, anunciando no rádio. Mas a rede social você tem que estar presente, né, Marcos Bezerra?
É verdade.
E se falando de campanha eleitoral, observe as redes sociais de alguns candidatos, que não era nada, de repente deu uma levantada, deu uma melhorada. Por quê? Porque um profissional foi lá e fez esse trabalho, tá? Então isso é muito importante, esse trabalho na rede social.
É mais uma ferramenta, né?
Mais uma ferramenta, é isso mesmo. E ainda falando da... Aproveitar e lembrar que ontem, lá na coletiva de imprensa, eu achei interessante quando o Valdorico lembrou também que quando ele era atacado pela candidata do PT, né, eles iam para a rede social, para o programa, mostrar os programas deles de governo, mostrar as propostas, né, e não ir tanto na linha do ataque. Claro que responderam algumas coisas, né, mas isso também na rede social chamou atenção. Por que eu estou falando isso? Porque eu ouvi isso de eleitores que ficava ligado na rede social, Marcos.
Sim.
Né, avaliando aquilo ali, o comportamento de cada candidato. Né? Então, eu acredito que isso aí também ajudou muito, né?
Uhum.
Enfim. Olha, são 12 horas e 25 minutos. Nós vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Excelente trabalho para você também. Um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Rondas. Cidade de Ilhéus, sua viatura virtual da Gabi não para. Na manhã de ontem, quarta-feira, por volta das 7 horas, policiais da 68 Companhia Independente de Polícia Militar prenderam um homem por furto em plena Avenida Itabuna. O proprietário do estabelecimento comercial denunciou que o suspeito havia roubado um pneu e um kit de chave de rodas de um veículo dentro de sua oficina. O indivíduo foi encontrado e, durante a abordagem policial, ele confessou o crime e indicou a pessoa com quem estava o pneu. Ambos foram conduzidos e apresentados ao plantão da 7ª Corpim, junto com o material recuperado, para as devidas providências. Ainda ações da Companhia 68 durante a operação de combate a crimes violentos letais e intencionais em Rondas, no alto da Bela Vista. Um indivíduo disparou contra os policiais ao tentar fugir da abordagem policial, mas foi alcançado. Com ele foram encontradas uma pistola 32, munição aproximadamente 36 gramas em pedras de crack, um tablete de maconha, um tablete de substância com características a cocaína, pesando 363 gramas, uma balança de precisão e R$50 em espécie. O suspeito foi apresentado ao plantão da 7ª Corpim com o material apreendido para a adoção das medidas legais cabíveis. Município de Itabuna. A Polícia Militar, através de uma guarnição do 15º Batalhão, realizou uma ação no bairro Nova Califórnia. A operação, denominada Garra de Arquimedes, foi desencadeada após uma denúncia que indicava atividade de tráfico de drogas naquela região. Ao avistar os policiais, um suspeito fugiu de forma apressada, caindo de uma motocicleta e deixando o local para trás com uma sacola suspeita. A ação rápida da guarnição possibilitou a abordagem e a verificação da mochila, que estava abandonada. No interior da mochila, os PMs encontraram a quantidade de substâncias ilícitas, totalizando mais de 1 quilo de maconha, além de poções de crack e cocaína, todas já prontinhas para venda. Além das drogas, os oficiais também apreenderam roupas camufladas, balanças de precisão e câmeras de monitoramento. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia de Itabuna, onde as medidas cabíveis estão sendo tomadas. Em Una, um incêndio destruiu o bar de Dona Maria. Um incêndio de grandes proporções destruiu o bar da Maria da Urbis, localizado na Avenida César Ruscioli, em Una. A proprietária, conhecida como Dona Maria, não estava presente no momento em que as chamas começaram. Vizinhos tentaram conter o fogo, mas as chamas se espalharam rapidamente, tornando a situação incontrolável e destruindo completamente o local e todo o material de trabalho da proprietária. O ocorrido gerou grande comoção entre os moradores de Una, uma vez que o bar era a única fonte de renda de Dona Maria. Em resposta à tragédia, uma campanha de solidariedade está amplamente divulgada nas redes sociais com o objetivo de prestar apoio à Dona Maria do bar. Duplo homicídio no extremo sul da Bahia. Um duplo homicídio chocou a comunidade Bom Sossego, localizada na região do assentamento Rosinha do Prado, no município de Alcobaça, extremo sul baiano. Segundo informações, os criminosos chegaram ao local e se apresentaram como policiais, o que levou Murilo dos Santos Souza, de 23 anos, a abrir a porta. Assim que entraram, os criminosos realizaram a execução. Silvano Viana dos Santos, 39 anos, padrasto de Murilo, foi colocado de joelhos e também executado no ato. Após a ação, os suspeitos fugiram. A polícia militar foi acionada através de 88 CIPM, chegando ao local para preservar a cena do crime, até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica. As vítimas, ambas naturais de Prado, foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal da cidade de Itamaraju. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional e logo mais voltaremos no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Bem, nós vamos ao rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência Você em Movimento, Supermercados Meira, Shopping Jequitibá e Lojas Universo Calçados e Acessórios. Aproveitar e mandar um abraço para Fernanda e para Júnior das Lojas Universo, tá? Estão acompanhando o Jornal do Meio-Dia e já me deram a ótima notícia. Mas eu não vou dar spoiler não, só amanhã, viu, caros ouvintes? Participem do programa amanhã. Só digo isso a vocês. Bem, Marcos, são 12 horas e 40 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte, tá? No 988291029, esse é o WhatsApp aqui da rádio, tá? E o pessoal atendeu mesmo, mandaram áudios aí no primeiro bloco, já pra gente ouvir aqui, já conseguimos ouvir no intervalo. Vamos soltar aqui algumas mensagens dos ouvintes, né? Primeiro as mensagens de áudio, Marcos Bezerra.
Vamos lá.
Boa
tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Eu não falava que estava perto da vovó largar o netinho corrupto. Eu falei que o netinho, a vovó ia largar o netinho corrupto, que não fazia nada pelo povo. Falava várias vezes na rádio, tá perto da vovó largar o netinho corrupto, arrumar as malas. Se ele tiver mala, se ele tiver é um saco, o cadeado é um nó. É justo carregador de Sambaituba, manda roupa Nil do Sérgio no lado do Cavalho, do Velho no São José. O pessoal daí pé bombom, o preço é muito bom.
Alô, Justo, carregador de Sambaituba, você foi lá na Hiper Bombom falar com o Pati, que a gente não tava colocando seus áudios. Pronto, hoje, quando eu vi aqui, falei, vamos colocar logo o áudio de Gilson, dar essa moral pra ele, que é nosso ouvinte assíduo, né, Gilson? As outras vezes não entrou porque a gente não viu, às vezes não baixa aqui, demora de chegar, sabe? Porque é muita mensagem, aí nem sempre baixa, mas hoje, quando eu vi aqui que tava ok, a gente liberou logo o seu áudio, viu, Gilson? Um abraço pra você e pra todo o povo de Sambaituba. Todo o povo mesmo. Tem mais áudio, Marcos?
Dá uma olhadinha aqui, Kátia.
Tem. Vamos soltar logo um aqui de um ouvinte aqui, ó.
Kátia e Marcos, boa tarde. Dona Lenice, ou Kátia, você sabe alguma informação? Você vai ter mamografia, mutirão de mamografia esse ano? Esse ano, nesse mês, e agora é aqui em Ilhéus?
Amiga, boa pergunta. Só que eu só acredito vendo, sabe por quê? Porque a candidata do governo do estado perdeu em Ilhéus a eleição. O candidato do prefeito de Ilhéus perdeu a eleição. Você acredita que vai ter mutirão? Até rimou, né? Pois é. Caso tenha, a gente divulga pra vocês, tá? É essas coisas que eu fico assim, horrorizadas na nossa Bahia. Só fazem mutirão de saúde com interesse, né? Pra ver se elege o candidato. Aí quando não conseguem, né? Ignoram o povo. É, meu amigo, não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira não. Diga, Marcos.
O ouvinte manda boa tarde aqui no WhatsApp, galera da Gabriela FM. Aqui é o popular Pelé, o rei dos salgadinhos. Quero saber se o prefeito eleito, se ele vai dar continuidade, né, ao trabalho feito no Malhado.
No caso, deve ser o...
Deve ser a cobertura
a
do canal,
obra,
né?
Que tá parada, né? É o que a gente espera, né? O
povo assim do Malhado. Assim é que não pode ficar.
Né? Assim é que não pode ficar, porque o povo do Malhado espera muito por isso, né? E é isso aí. Que 2025 em diante ele consiga fazer aquilo ali o mais rápido possível.
A Núzia também manda boa tarde. Gostaria de pedir ao nosso prefeito eleito que olhe com carinho para a Zona Norte. As praias estão esquecidas pelos gestores. Aqui não tem água potável, a energia só em alguns lugares. E os coletivos, só por Deus. As ruas, quando chove, né? Ficam daquele jeito. Tem criança que nem pra escola vai, né? Então não podemos sair nem de casa. Obrigada.
Realmente, né? Então, seu ouvinte aí tá certíssimo ou certíssima, que eu não lembro se for...
Núzia.
Núzia, tá certíssima, Núzia. Tem que olhar mesmo pelo povo da Zona Norte. A Zona Norte é muito abandonada, tá? Tem mais ouvinte aqui mandando áudio.
Bom dia, Kátia Gomes. Bom dia, Marcos Bezerra. Parabenizar o nosso prefeito por a vitória suada, sofrida. E é por isso que ele vai fazer um ótimo governo, porque não foi fácil essa caminhada pra gente. Feliz também, Kátia e Marcos, porque eu não vou mais abusar você nesse período de 4 anos, a partir de 1º de janeiro. O tanto que eu abusei vocês para cobrar coisa pros municípios, entendeu? Que não tinha nada, não tinha estrada, não tinha nada. Eu tenho certeza que a partir de 1º de janeiro tudo isso vai mudar.
É o que a gente espera, né, meu amigo? É o que a gente espera, né? Que o ouvinte não precise ficar reclamando tanto nas rádios, pedindo socorro, né? Então que o prefeito eleito aí trabalhe sim por Ilhéus, como ele disse, que tem prioridades aí de saúde, educação, mobilidade urbana, né? Transporte público. Então é o que o povo mais espera, né, Marcos?
Sim, são os direitos constitucionais da população e não precisa o cidadão estar toda hora reclamando, reivindicando, né?
Exato. Tem mais áudio de ouvinte.
Fala, Kátia Gomes, bom dia, aqui é Roger, falo do Alto da Conquista, vim aqui parabenizar meu prefeito Valderico, abençoar que 2025 ele possa fazer um trabalho limpo e honesto, acredito que ele vai fazer e que todos os ilhéenses sejam felizes, né, sair da mesmice, E é isso. Valeu, parabéns para meu prefeito.
Pois é, que ele faça realmente esse trabalho limpo, né, não, Roger? Isso que é muito importante. Deixa eu mandar um alô aqui pra ele, Ratinho Menezes, sempre ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia. Ratinho Menezes foi candidato a vereador, não conseguiu aí se eleger, né? E Ratinho lembra que esse áudio que tá circulando aí, viu, Marcos Bezerra? Dele falando que a eleição tinha que ser impugnada, não é de agora, de 2024, é em relação à eleição de 2020.
Olha aí.
Quando me mandaram, eu até falei, não, esse áudio é de 2020 do Ratinho. Eu lembro que eu recebi áudio, esse áudio de 2020. E aí o Ratinho também me procurou confirmando isso, né? Ele disse que saiu num blog aí, de um Instagram também. Ele disse que já procurou os meios jurídicos, né? Tá questionando isso. E ele mandou aqui o boa tarde para nós. E um forte abraço para nós e também para o prefeito eleito Valderico Júnior e para a vice-prefeita Vanessa Gedeon, tá? Temos mais mensagem aqui de ouvinte, viu? Vamos ouvir.
Olá, Cátia Gomes, Marco Bezerra, boa tarde, Álvaro. João do Atlântico, esperamos que o nosso candidato, nosso prefeito, hoje, Valderico Júnior, seja responsável por tudo que foi falado, tudo que vai fazer sobre o pessoal da roça, João do Atlântico, estrada, ônibus, tudo que foi prometido que se cumpra, para que nós possamos, em outras eleições, continuar votando nele, porque nós já estamos cheios de mentiras, muitos mentirosos têm passado por todos os pleitos, vereador, deputado, senador e prefeito em nossa região. Então esperamos que essa promessa seja cumprida. Tá bom? Uma boa tarde, Álvaro, João do Atlântico. Uma boa tarde, muita saúde, muita força de Valderico Júnior para todos. Votamos neles. Aqui em casa foi 10 votos para eles.
Então tá aí, né? O eleitor aí, alegre, feliz, também desejando que o Valderico Júnior faça uma boa gestão, né, Marcos?
É isso aí, é verdade, viu? A nossa ouvinte, Jeane, mandou uma boa tarde, Kátia, Marcos. Quero parabenizar o prefeito Valderico Júnior, espero que ele cumpra com as promessas com o nosso povo. Votei nele e votaria de novo. Felicidades nessa nova jornada, né? Que Deus dê forças para ele para suportar o que vem por aí.
Então tá aí, né? O ouvinte de quem enviou essa mensagem. Temos aqui mais um áudio. Cadê, minha gente? Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Depois que a gente colocar o repórter no ar, eu vou ouvir aqui alguns áudios para ver se dá para entrar, né? Porque a depender do termo que a pessoa utiliza, não tem como, tá? Então, hoje ainda a gente coloca mais uns áudios aí no ar. Se tiver mais alguma mensagem... Aliás, antes de divulgar as demais mensagens, Marcos, vamos de informação, né? E daqui a pouquinho a gente coloca aí... A gente coloca logo o nosso repórter, vamos acionar ele novamente, o nosso repórter. Enquanto o Coutinho está no ar, eu vou ouvir algumas mensagens aqui para a gente liberar em seguida. 12 horas e 49 minutos, já pulou, 12 horas e 50 minutos, já pulou, igual muita gente, né, que pulou nessa eleição. 12 horas e 50 minutos. Vamos acionar ele novamente. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos juntos viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar a nossa ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Jequié. Quarta-feira sangrenta, 3 homicídios foram registrados na cidade de Jequié ontem, quarta-feira. Logo nas primeiras horas do dia, o corpo de um jovem aparentando ter 27 anos foi encontrado nos fundos de um colégio no bairro Brasil Novo, apresentando perfurações à bala. Pela tarde, um homem foi morto a tiros na rua Beco da Onça, no bairro Joaquim Romão. No mesmo bairro, na localidade de Campo do Cururu, um jovem, identificado apenas como Otton, estava sentado em frente a um bar quando foi surpreendido por homens que se aproximaram em uma motocicleta e deflagraram tiros contra o rapaz. Ele ainda tentou fugir dos matadores, mas foi alcançado. As autorias e os motivos dos crimes ainda não foram identificados e estão sendo procurados pela Polícia Civil, que já abriu a investigação. Um episódio trágico abalou a comunidade de Guajeru, sudoeste da Bahia, quando a 79 Companhia Dependente de Polícia Militar recebeu informações sobre um possível homicídio. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a gravidade da situação. A vítima, identificada como Leandro Aparecido Vieira, tinha 45 anos de idade e foi encontrada caída ao solo com múltiplos ferimentos, provavelmente resultantes de disparos de arma de fogo. De acordo com testemunhas, o crime foi cometido por dois homens que estavam em motocicleta preta. A 79 CIPM imediatamente acionou o Departamento de Polícia Técnica para dar início aos procedimentos necessários. O corpo de Leandro foi removido para o Instituto Médico Legal da cidade de Brumado. Aqui no município de Barra do Rocha, dois homens armados invadiram ontem por volta do meio-dia uma casa na localidade conhecida como Casas Novas, em Barra do Rocha, executaram um morador conhecido como Henrique, de apenas 24 anos de idade. Segundo testemunhas, a vítima estava brincando com um filho de 5 anos de idade quando a dupla arrombou o portão da casa. Henrique ainda tentou fugir, mas foi morto a tiros dentro do banheiro. A esposa da vítima também estava em casa no momento do crime, mas ela e a criança não ficaram feridas. A criança de 5 anos está em estado de choque. Os atiradores fugiram em uma motocicleta. A autoria e a motivação do crime serão investigados pela Polícia Civil. Mas existe a suspeita que o homicídio tenha ligação com a guerra do tráfico de drogas. O corpo de Henrique foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Jequié. Na tarde de ontem, quarta-feira, o homem morreu após um acidente envolvendo um ônibus e uma motocicleta no município de Maragogipe. A vítima, que não teve identidade divulgada, morreu no local por conta da gravidade dos ferimentos. Segundo a equipe do SAMU, que atendeu a ocorrência, a colisão aconteceu na BR-420, próximo ao distrito de Magé. As causas do acidente não foram divulgadas. Outro acidente com vítima fatal aconteceu na tarde de ontem, quarta-feira, por volta das 2 horas, em uma estrada vicinal do município de Araci, deixando uma mulher morta e o esposo ferido. Informações dão conta que o casal viajava em uma motocicleta quando foi surpreendido por um ônibus que viajava no sentido contrário e, na tentativa de evitar a colisão, o motociclista tentou desviar e foi de encontro a um barranco e o casal acabou caindo. A mulher teve morte instantânea, suspeitas que ela tenha fraturado o pescoço, enquanto o marido foi socorrido pelo SAMUzão 92. O homem foi identificado como Raul Matos Andrade e a esposa que faleceu, Érica Santana Góes. Um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros por volta das 18h20 de ontem no bairro Calumbi, em Feira de Santana. A vítima, identificada como Pedro Henrique de Almeida de Jesus, mais conhecido pelo apelido de Peu, era vendedor ambulante e morava na mesma rua onde o crime aconteceu. Ele foi atingido no rosto, tórax e nádegas e morreu no local. Segundo informações da Polícia Militar, dois suspeitos do homicídio e de uma tentativa de homicídio no local foram presos por policiais da 64 CIPM. Os suspeitos e a arma do crime foram apresentados na central de flagrantes da cidade de Feira de Santana. Sua viatura virtual vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações, tá? Coutinho Neto retorna amanhã com mais informações para nós. Por falar em informações do setor policial, vamos falar aqui sobre a operação da Polícia Federal na Bahia, Marcos, Santa Catarina e São Paulo, que prende aí dois suspeitos de tráfico internacional de entorpecentes, Marcos Bezerra.
A Polícia Federal cumpriu 2 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão nesta quinta-feira, dia 10, durante uma operação contra o tráfico internacional de entorpecentes. As decisões judiciais foram cumpridas nos municípios de Conceição do Coité, na Bahia, de Navegantes, em Santa Catarina, e Buri, em São Paulo. A justiça também determinou sequestro de bens e ativos dos investigados, que não tiveram as identidades reveladas, mas fazem parte da mesma família. A investigação da operação denominada Roots teve início em 26 de dezembro de 2022, com a apreensão de mais de 70 quilos de DMT, dimetiltriptamina, isso aí, aproximadamente 198 quilos de mescalina e cerca de 358 quilos de cannabis, que é a maconha, lá em San Miguel, no Chile. Na oportunidade, o homem responsável pelo recebimento da carga ilegal no país foi preso. Chamou a atenção dos investigadores a declaração pela empresa exportadora no Brasil de que a substância encaminhada era o extrato da raiz da mimosa acácia. No entanto, foi constatado que, na verdade, se tratava de mimosa hostilis, indicando que havia o dolo em burlar os mecanismos de fiscalização chilenos, já que a substância é controlada pelos órgãos fiscalizatórios do Chile. Os investigados também encaminharam a droga para diversos outros países, como Bulgária, Canadá e Argentina.
Cara. Que coisa, hein? Bem, ainda passando aqui pelo WhatsApp, Marcos Bezerra, dá uma olhadinha, ver se tem mensagem de ouvinte. Tem um áudio aqui, vamos ouvir.
Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Marcos. Aqui é o agricultor do Rio do Graça, que tanto falou com a FM de vocês aí, essa FM Gabriela, que nos ajuda muito. E sofremos 4 anos, as estradas aqui do Rio do Graça, qual eu sou secretário da Associação do Rio do Braço, e nós nunca tivemos êxito. O prefeito abandonou nossas estradas aqui do Rio do Braço, Banco do Pedro. Esperamos, torcemos para o Valerico Júnior muito, esperando que ele nos ajude, que ele venha urgentemente, assim que tomar posse, mande o secretariado dele, o povo dele, fazer uma visita na nossa cidade, para que possa urgentemente nos ajudar a fazer algo sobre nossa estrada. Pontes, estradas e pontes, as pontes intransitáveis, a gente é que faz o trabalho, os agricultores é que faz o trabalho. Então, estamos aqui torcendo para que mude para melhor essa nova administração.
Então tá aí, né? O pessoal do Rio do Braço pedindo já socorro, né, ao prefeito eleito, Valderico Júnior, porque, infelizmente, segundo os moradores, lá a estrada está abandonada, né, Marcos?
Isso mesmo. E a Ivanete Alves participa aqui pelo nosso WhatsApp, manda boa tarde, Kátia, Marcos. Sou de Vila Cachoeira. Estou bem satisfeita pela vitória do prefeito. Aqui meu voto foi para ele. Fiquei muito feliz de saber que Valderico Júnior foi eleito.
Olha, a moradora ali da Princesa Isabel, a Tati, diz o seguinte: boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Minha linda, eu queria saber sobre esse posto de saúde aqui, porque a máquina da sala de dentista nunca conserta para que volte os atendimentos. Um absurdo. Tatiana, então tá aí. É um absurdo essa questão aí em relação ao posto de saúde, né? A máquina que o dentista precisa utilizar para os atendimentos com problema. Aí fica difícil, né? Todos os postos de saúde, já disse aqui, tem que funcionar normalmente, né? Onde tem dentista, sala de dentista, o equipamento, tem que estar tudo ok, né? E aí teve uma pessoa que me mandou aqui também uma mensagem falando que foi lá e mandou uma mensagem para o prefeito Marão, falando que ele, lembrando a ele que ele é prefeito até dia 31 de dezembro, pedindo que ele trabalhe, façam as coisas, organize a cidade como deve ser, porque afinal de contas ele ainda é prefeito, né? Então tá aí, bem lembrado, viu, caro ouvinte, é isso mesmo. O Mário Alexandre é prefeito até 31 de dezembro, então ele tem que continuar fazendo o trabalho dele aí à frente de todas as pastas. Mais alguma mensagem, Marcos?
Não, tá ok.
Pronto, agora é só amanhã, viu, gente? Obrigada aí a participação dos ouvintes. A última notícia da gente aqui é sobre o deputado federal, Leulo Manto Júnior, que celebra eleição de Valderico Júnior em Ilhéus e reafirma parceria em prol da cidade. Um dos grandes apoiadores aí da candidatura do Valderico Júnior, do União Brasil, para o prefeito de Ilhéus, o deputado federal Leulo Manto Júnior, também do União Brasil, comemorou com entusiasmo a vitória do aliado nas urnas. O parlamentar enfatizou o potencial da cidade, que agora terá a oportunidade de trilhar novos caminhos, com um gestor que tem muita visão sobre os desafios e vontade de realizar uma gestão comprometida com a inovação e o progresso. O deputado federal disse: "Participar desse projeto foi uma honra e estou muito feliz em ver que a população de Ilhéus reconheceu o trabalho, as propostas e o compromisso de Valderico Júnior com o futuro da cidade. Ilhéus tem um potencial enorme e acredito que com essa nova gestão vamos alcançar grandes conquistas. Estarei ao lado de Valderico Júnior para juntos honrarmos as expectativas e fazermos de Ilhéus uma cidade cada vez melhor", enfatizou o deputado federal Leulo Manto Júnior, reafirmando a parceria com Valderico e destacando seu compromisso de contribuir com realizações para Ilhéus. O deputado federal destacou que o prefeito eleito de Ilhéus irá contar também com o apoio do líder político do União Brasil, ACM Neto, que vai transmitir a experiência administrativa necessária para a reconstrução da cidade. Essa fala aqui do Leulo Manto Júnior, deputado federal do União Brasil, também lembra aí o que disse o deputado estadual Pedro Tavares, né, também do União Brasil, que destacou a vitória de Valderico Júnior em Ilhéus e reforça aí o compromisso com a transformação da cidade, né? Então, segundo Tavares, a eleição do correligionário junto à vice Vanessa, né, de Valderico Júnior e Vanessa Jadeon, foi a demonstração de confiança de um projeto de mudança focado em atender as reais necessidades de Ilhéus. E aí o Tavares disse: "Essa vitória é o reflexo do desejo da população em ter uma cidade melhor, mais próspera. Ilhéus tem um potencial enorme e agora, com Valderico à frente da prefeitura, teremos uma gestão comprometida com o desenvolvimento." Então, o deputado estadual Pedro Tavares ressaltou a forma com que Valderico realizou a campanha, com destaque para o corpo a corpo. E ele disse: "Há muito tempo que eu não vi alguém com tanta energia e determinação para realizar um tipo de campanha como a que vimos agora, se aproximando muito das pessoas, demonstrando muita convicção de que queria tornar-se prefeito para realizar as mudanças que a nossa Ilhéus precisa. Valderico está focado e preparado para fazer o melhor para Ilhéus. Desejo boa sorte em sua missão e reafirmo o apoio do nosso mandato para levar ações à cidade. Juntos, vamos trabalhar para que Ilhéus volte a ocupar o lugar de destaque que sempre teve no cenário baiano nacional", concluiu aí o deputado estadual Pedro Tavares. Então, tá aí, por falar em eleições, em análise de eleições, amanhã vamos ter aqui a entrevista, tá, do analista político Matheus Feitosa, do site Político Sul da Bahia, e também o empresário Alcides Kruszewski. Juntos vão estar aqui analisando aí essa reta final das eleições, né, em Ilhéus e Itabuna, principalmente, né, que são as duas maiores cidades aqui da região. Eles vão estar aqui falando aí, fazendo a análise deles dessa eleição aqui, principalmente em Ilhéus e Itabuna. Bem, Marcos, encerramos por aqui, né? A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, boa tarde. Boa tarde para você também, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. O Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento. Inscrições abertas. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. E Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.